ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Programa ao vivo, interativo, e vai ao ar toda sexta-feira, a partir do 12:30 até a 1:55, para ouvir você. Claro que para ouvirmos você, você precisa falar, né? Senão a gente não escuta. Então é preciso que você fale. E você pode falar pelos telefones. 3386 hoje não está funcionando. Então o telefone fixo não está funcionando. Então só pelo WhatsApp hoje. 984867633, um DDD 21. Mas você pode falar também pelo Facebook e pelo YouTube, que nós estamos em lives nessas duas plataformas, onde você poderá participar conosco também, fazendo as suas questões. Nós temos aqui um início de um bate-papo no início aqui, uma espécie de podcast aqui no início. Mas no segundo momento nós vamos ouvir você. No primeiro nós vamos falar sobre alegria de viver. Regozijai-vos sempre, escreve Paulo lá aos... Se não me engano, aos Gálatas, eu confirmo daqui a pouco. Paulo escreve lá, regozijai-vos sempre. E nós estamos vivendo em dias um pouco tumultuados, digamos assim. Então a gente precisa estar com isso em mente e estar buscando alegria para viver, para ter um pouco mais, maior, um pouco mais de qualidade de vida. Então, e para nós, estão os nossos convidados hoje, o Sérgio e a Sofia Breves, já botei lá na rede social, botei lá no Instagram, então quem me acompanha no Instagram já viu, estão aqui para conversar um pouco sobre a alegria de viver. E no segundo bloco, nós vamos conversar com você sobre a sua alegria de viver, ou sobre a sua tristeza, ou sobre a sua dificuldade, seja ela qual for. Não interessa qual dificuldade. Nós estamos aqui para ouvir você. O tema é só para esquentar, é só para a gente começar. E como nós somos cavalheiros, né, eu e o Sérgio somos cavalheiros, né, vamos passar a fala para a dama da mesa, a menina Sofia, que veio trazer um pouco do seu conhecimento para nós hoje. É bom mesmo ser alegre?
É importante.
É importante? É. Então vamos lá, discorre sobre isso aí.
Teve uma vez que eu ouvi uma passagem, vi uma publicação que dizia que os momentos bons passam e os momentos ruins passam. Então é importante que a gente curta todos eles, uhum, né? Porque nada é permanente. Então até os momentos ruins, eles antecedem um momento bom. Então a gente ter certeza de que eles vão passar e que as coisas vão melhorar. E a gente aproveitar os momentos bons, porque eles também vão passar. Então a gente curtir enquanto aquilo ali está acontecendo. Isso é importante para a gente valorizar a vida que a gente tem. A gente vive até com um propósito, né? A gente tem uma certeza de que tudo vai melhorar. Então...
Isso é otimismo. Isso é crença. Isso é fé.
Sim.
Isso é muita coisa.
A gente sabia que tem algo por trás que vai equilibrar tudo isso. E até os momentos mais desafiadores, eles têm um motivo para estarem acontecendo. Também seria muito sem graça se a vida inteira fosse boa, se tudo fosse muito agradável, se tudo fosse muito feliz o tempo inteiro. Não teria muito sentido.
E hoje, né, com o nível de evolução que nós estamos, me permita entrar nessa conversa também, né, é muito sofrimento à nossa volta, né, muita dor à nossa volta. E a gente não precisa olhar para muito longe, não precisa olhar para a África, como a gente costuma falar, né, ou para a Ásia. Olha para o vizinho, olha para a rua que a gente está morando, e nós vamos ver dificuldades em todos os lugares. Quase todas as pessoas, todas as famílias, pelo menos, têm dificuldades a serem resolvidas. Então, esse tema, quando o Sérgio propôs isso, eu achei interessante. E aí fui até buscar esse versículo de Paulo, né? Falei, para embasar isso evangelicamente. Nós não estamos aqui falando só por nós, mas tem um termo, uma recomendação evangélica que nos diz, que nos sugere que sejamos felizes, que nos regozijemos, que nos alegremos com tudo que está acontecendo à nossa volta. E Paulo, em outra parte da carta do Paulo, ele diz: dai graças por tudo. Então, mesmo as dificuldades que estão à nossa volta, nós precisamos da graça e trabalhar para minorar a dificuldade do outro na medida da nossa capacidade, da nossa possibilidade. E aí, Sérgio, o que é que você preparou aí para a gente? Você nunca prepara, né? Você está tudo na cabeça.
A coisa vai chegando, vai
fluindo.
Estímulo e resposta. É. Né? Olha, é tanta coisa, né? Para falar disso, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos à nossa mão a doutrina espírita. É a primeira situação que eu me pego, porque ela é altamente explicativa. Quando a gente entende, quando a gente conhece, estuda, mergulha e coloca para dentro essa bagagem, não é que o mundo passe a ser o mundo de Poliana, né? Tudo maravilhoso, oh, que bacana, ah, quebrei a perna, ah, que maravilha, quebrei a perna. Não é isso. A perna quebrada vai doer, vai incomodar, a gente vai chorar, né? Mas quando a gente entende a questão da vida, o propósito da vida no nosso nível de evolução, a gente tem uma alegria por entender por que é que está passando por aquilo ali. Extremamente racional. A alegria de viver não é uma coisa assim, eu viver, a Sofia até usou esse termo, né?
Positividade tóxica.
Positividade tóxica, não é? É tudo maravilhoso. Não, não é tudo maravilhoso. Não é? O vizinho está doente, o fulano de tal sofreu um assalto, tem uma guerra em tal lugar, não é? Tem um monte de coisas à nossa volta ruim. Como é que eu vou ter alegria mergulhado nesse caldeirão, nesse caldo, não é? Quando eu raciocino. E tem um detalhe muito importante, aí eu vou pegar socorro lá em Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino. Né?
O Problema do Ser, do Destino e da Dor.
É.
É porque na edição do Céu de
Tirou a Dor. Tirou a Dor.
Eles mostraram lá que isso não existia. Né? Mas vamos lá.
Tem outras edições aí que tá com a dor.
O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mas lá tem uma questão chamada vontade. O que é a vontade? Eu achei isso, quando eu li isso de Leon Denis, achei isso fabuloso. Eu preciso ter vontade de ser feliz. No meio desse caos que nós estamos vivendo, né, eu preciso ter vontade de ser feliz. Porque se eu não tiver isso muito claro para mim, eu quero ser feliz, eu posso ter todas as explicações, eu posso ter um monte de coisas boas na minha vida, mas se eu não quero, se eu tiver vontade de não ser feliz, porque tem gente que é assim, né? Batalha para ser infeliz, enxerga a dor, só enxerga a infelicidade, só enxerga os problemas. Eu tenho que ter vontade de ser feliz. Essa semana, nós estávamos conversando ainda agora, antes de começar o programa, essa semana eu tive um negócio que eu nunca tinha tido na vida, que foi gota. Eu espero que tenha sido o primeiro e último ataque de gota. Né? Eu espero. Mas aí eu estava pensando, né? Foi gostoso sentir aquela dor toda? Não, não foi, não. Mas olha que felicidade quando me aplicaram uma... Não é antibiótico.
Anestesia?
Não.
Anestésico.
Anti-inflamatório. Anti-inflamatório, né?
Analgésico.
Isso.
Atirador analgésico.
E a dor foi embora.
A dor sumiu.
Nossa Senhora, há poucas vezes eu tive tanto prazer assim, né? A dor foi terrível. Né? Mas aí a gente, quer dizer, já foi gostoso quando a dor foi embora. Quando eu tive vontade de entender esse processo, aí eu fui lá para as guerras que eu participei. Me lembro? Não me lembro não, mas eu já estive em guerra. Eu fui lá para a época da Inquisição, Será, qual foi o meu papel na época da Inquisição, né? Que durou alguns séculos ali. Será que eu tive desencarnado o tempo todo de anjinho no céu ou eu participei da Inquisição? Torturei alguém? Então, quando a gente raciocina, e o Espiritismo traz isso de uma forma brilhante, quando a gente raciocina, essa dor passa a ser entendida. E quando eu entendo isso e me livro dela, ou não, mas eu entendo, eu vejo a possibilidade de enxergar a vida com felicidade. Eu uso muito a questão da razão, até porque a natureza, né, em nós tem alguns bilhões de anos aí trabalhando a nossa evolução, e hoje eu tenho um cérebro, você, quem está nos assistindo, tem um cérebro que funciona, que não é só para separar as orelhas, né, aqui dentro tem um cérebro, que pensa, que raciocina, e por isso nós temos a possibilidade de sermos felizes quando a gente entende tudo isso.
Você falou uma coisa que eu achei interessante. Aí foi dar uma buscadinha aqui no Livro dos Espíritos.
Uhum.
Questão 909, para quem quiser anotar aí, 909. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito significantes. O que lhes falta é...
A vontade.
A vontade.
Leon Denis foi brilhante quando ele anotou isso. Quem quiser, problema do ser e do destino e de algumas
edições da dor
também. Né? A vontade. Eu não me lembro lá, mas olhando no índice vai chegar lá. Né? A vontade. É brilhante a explicação dele, e quando a gente entende isso, a gente vê que está nas nossas mãos a nossa vida.
E a gente não está falando também de coisas que são inaceitáveis, né? Como o assalto, a violência. Isso, claro que a gente não vai ficar feliz sendo assaltado, mas nas pequenas coisas também. Às vezes, no trabalho, as crianças reclamam de ter que ir para a escola, de ter que fazer curso de inglês, de ter que fazer várias coisas que acham desagradáveis. E a vida é feita de coisas desagradáveis. A gente também tem que passar por coisas, uhum, que a gente não quer fazer, mas que a gente precisa. Então, a própria academia. Academia é uma coisa que eu detesto. Fazer musculação, tem gente que adora. Eu nunca viciei, estou esperando até hoje isso
viciar.
Não está funcionando, mas acho que eu devo estar fazendo errado. Mas tem um motivo para eu estar lá. Né? Uma coisa que eu quero é ter uma qualidade de vida. Uhum. Não estou buscando um físico escultural, que eu não tenho nem dedicação para isso. Né? Eu estou querendo só a qualidade de vida, por enquanto. Mas é bom quando acaba. Então, até nisso, tem uma parte boa.
Tem uma parte boa.
Tem a cadeira de massagem, tem a hora de ir embora, a gente pode tornar melhor, eu vou com uma amiga, então a gente vai conversando também, a gente torna o tempo mais útil. Né? Mas é uma coisa chata. Se eu pudesse tomar uma pílula mágica e ter saúde pro resto da vida, seria incrível. Mas não é assim que funciona.
Até, né? Eu faria isso, se fosse possível. Até eu, que sou mais bobo, faria isso. Mas você falou uma coisa aí, eu vou me lembrando aqui de histórias que a gente conhece, que lê, que a gente conhece. E tem uma história de um amigo do Chico Xavier que trabalhava com ele lá. Se não me engano, ele era contador. E teve uma vez que entraram no escritório dele e não só roubaram. Roubaram mais, não tinha computador na época, então era máquina de escrever, papelada, arquivos. Roubaram o que valia a pena, tipo relógio, despertador, grampeadores, etc. E quebraram o consultório dele. E aí de noite ele tinha reunião com o Chico, reunião mediúnica lá com o Chico. E ele chegou meio triste. Aí o Chico olhou para ele: o que é que está acontecendo, fulano? Esqueci o nome dele agora. Aí ele contou a história para o Chico. Aí o Chico abraçou ele, ficou um tempinho abraçado com ele, bateu no ombro. Meu amigo, como é bom devolver, né? Na hora que a gente toma, é difícil. Na hora que a gente toma, está armando a devolução depois. Então, ter graças, e aí é o lado bom mesmo da situação ruim. Né?
Uhum.
Por isso que Paulo diz, dê graças por tudo. Porque, me roubaram, eu vou dar graça? Eu não fui roubado por acaso.
Uhum.
Acaso não existe no universo. Tem até um autor que diz que O acaso é quando Deus não quer assinar. Então ele bota lá o acaso. Por acaso, né? Deus não quis assinar, bota o acaso. Mas mesmo nesse momento de grande dor, de dificuldade, e às vezes de revolta, mas quando a gente para pensar, a revolta complica mais ainda a situação. A revolta agrava mais a situação. E eu me lembrando que durante a pandemia, né, que o Sérgio viveu um período bem bastante duro na pandemia. Acho que todo mundo, a família inteira, né, viveu esse momento difícil. E é difícil se alegrar nesse momento. Claro, mas entendendo, né, como o Sérgio lembrou aqui, onde eu estava na Inquisição? Onde eu estava nas Cruzadas? Onde eu estava no Império Romano? O que eu estava fazendo?
Não, e foi assim, foi um período muito, muito difícil, né, para a família.
Para todo mundo, né?
Nós passamos um mês no hospital com eles dois internados, mas até nisso teve um lado muito legal, né? Assim, um lado legal é pesado falar, mas tiveram os pontos positivos de vários amigos, a gente teve uma rede de apoio fenomenal, era muita gente mandando mensagem, tinha gente que oferecia o que podia, tinha gente que ligava, falava, quer conversar? A gente nem tinha tempo para isso, mas o pessoal estava ali, tiveram médicos apoiando, a equipe médica que eu falo, assim, fisioterapeuta, enfermeiro, todo mundo ali ajudando.
Equipe de saúde.
É, teve uma fisioterapeuta que um dia a gente ficou um tempo com a minha mãe, depois que minha mãe teve alta, meu pai saiu do CTI e foi pro quarto, né? A gente ficou com ele. Teve uma vez que a Vitória, ela ficava fazendo o evangelho de uma em uma hora, e eu ficava botando música, cada uma ia no recurso que podia. Aí teve uma hora que a fisioterapeuta entrou e ela sentou na cama para ler o evangelho com a gente, para fazer prece, para conversar. Então foi uma equipe muito legal, né? Uhum. Tinha uma amiga que levava comida, a gente não queria, a gente falava, não precisa. Ela ia lá e levava comida pra gente, sacolé, cocada. Então nisso tudo, teve um lado muito bom, maneiro.
Muito positivo nisso tudo. E esses dados de solidariedade normalmente se apresentam, se mostram nos momentos de maiores dificuldades. E lembrando, né, nós profissionais de saúde, da saúde, aqui no caso saúde mental, mas nós sabemos que o bom humor, o otimismo, aumenta a imunidade.
Uhum.
Aumenta o nosso sistema, protege, potencializa o nosso sistema imune. Então, se eu fico deprimido, o sistema imune vai se deprimir também. Então a gente tem que ter isso em mente. Eu vou dar graças pelo assalto? Acho que eu não consigo ainda fazer isso. Mas já entendo. É, não foi por acaso.
Mas eu posso não praguejar também.
Sim,
porque
exatamente.
A gente sabe que tem que devolver. Isso. Agora, quem estiver levando vai ter que responder por isso depois. Então sim, também não é um problema meu.
Não é problema nosso, né? Exatamente. O nosso problema todo é na plantação. É o que o Sérgio estava falando aqui das histórias dele aqui, né? Da Inquisição, das Cruzadas. O que eu fiz? Será que eu matei? Será que eu torturei? O fato é, se nós hoje ainda temos esse nível de pensamento, de sentimento, imagina 500 anos.
Eu falo, né? Às vezes a pessoa... Eu falo isso em estudo. Já falei aqui, inclusive, né? Eu, no trabalho da terapia de vida passada, eu me vi numa época... lá para trás, 1600 e alguma coisa, minha função era cortar a cabeça. Me fazia com prazer. Eu me espantei quando eu enxerguei isso, porque eu era empregado de um camarada e a minha função é quando ele falava assim, ó, fulano de tal, né, não pisou na bola, sim, porque acho que naquela época não tinha essa gíria.
É.
Né? Mas... o fulano de tal tem que ser morto. Eu ia lá e matava, não é? Cortei muita cabeça. Aí hoje, e isso quem me falou uma vez, foi até uma paciente no consultório. Aí ela virou para assim, e agora você está tendo a oportunidade de arrumar umas consertar umas cabeças. Eu não tinha me dado conta disso. Eu falei, é a chance, não é? Isso é uma coisa que nos traz uma alegria, não é da gente ficar sorrindo, né, mostrando as canjicas, como o pessoal diz, mas é tendo consciência do porquê de tudo isso está acontecendo. Não é? Quando nós olhamos assim, as guerras hoje, isso nos choca.
Graças a Deus.
Isso.
Se incomoda, já é um avanço. É. Né?
A gente... Porque nós nos regozijávamos nisso. É. Né?
Agora está sendo com umas coisas mais diferentes, então, mais sofisticadas.
Mais sofisticadas.
Hoje nós olhamos, né, por exemplo, a situação dos índios aqui, né, dos Yanomamis lá em cima, não é? Isso já nos dói, incomoda. Nós tivemos, eu não sei se você teve essa oportunidade na FAB, não é? De ir ao Xingu, ter a convivência com
o Xingu. Não foi.
Eu tive essa possibilidade, né? Tenho um carinho muito grande pela questão do índio no Brasil. Eu vejo isso, me choca, não é? O que é que eu fiz? Será que eu fiz... Na ocupação da América, será que eu participei de alguma coisa? Não é? Hoje eu estou tendo a chance de olhar para isso e isso me incomodar, isso me doer.
E teve a chance também de ir lá visitar e trabalhar e levar a equipe pilotando, levar a equipe de socorro. Me lembro do doutor Jorge Andréa.
Uhum. Né? É, ele era médico.
Ele foi muito lá e voava junto e trabalhava e servia. Então... Isso que é a inteligência suprema do universo.
É por isso que eu nem pergunto o que foi que eu fiz. A gente só aceita e faz o melhor que der.
É melhor não perguntar, é melhor não saber. Mas é a inteligência suprema do universo. Quer dizer, cortou a cabeça, hoje você não precisa perder a cabeça.
É, até porque se eu fosse ter reencarnações para perder a cabeça, eu não sei quantas.
Centenas de reencarnações.
Centenas de reencarnações, só perdendo a cabeça.
E dá um trabalho imenso para a galera de lá, é mais fácil assim.
Pois é, então é mais fácil trabalhar, é mais fácil servir, é mais fácil ajudar. Então essa é a ideia. E o que nos falta, segundo aqui o Livro dos Espíritos, nos falta vontade. Segundo Leon Denis, nos falta vontade. Né? A vontade é uma mola propulsora que nos impulsiona para grandes realizações. Claro que podemos fazer muitas coisas ruins também com vontade. Aí estamos falando aqui da vontade, como diz o Augusto Hanuick, o nosso médico amigo, a vontade boa e a boa vontade. Então, se eu tiver vontade boa e boa vontade, eu posso fazer muita coisa interessante com a minha vontade. Eu já ouvi uma musiquinha do Heber colocando lá, dizendo que a gente precisa parar.
Então, rapaz, já...
Nós vamos parar aqui, a gente vai voltar em alguns minutinhos. Aproveite lá para dar o seu like. Chegamos aqui a 149.
É pouco.
É muito pouco, com
muito
toda certeza.
Pouco.
Muito pouco. Para meia hora de
500.
Conversa. Então vamos lá. Vamos chegar pelo menos aos 500. A gente volta já já.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.